おはようブラジル。
こんばんは日本。
すごい日本語のへようこそ。ナンダです。
ロジャエルです。Sejam bem-vindos ao Sugoi Nihongando Podcast,
onde você aprende japonês de jeito incrível. E esse é o nosso terceiro episódio. Se você perdeu os dois primeiros, corre lá, acessa o link também, não esqueça de baixar o seu PDF.
Nanda sensei, o hisashiburi desu ne. Gokazou kwa o genki ni shite masu ka?
Hai, genki ni shite masu yo. Bom, Rogério, já começou nihongando.
Já, kyou wa nani o benkyou shimashou ka?
Hai, kyou wa ne, kazoku ka, kazoku no hanashi o shimasu. Vamos falar sobre famílias e também falar sobre familiares.
Que legal, que gera um pouco de confusão, né? É tio, mãe, avô, avó.
É, e não para por aí não. Tem a forma polida, a forma com que você fala de outras pessoas e a forma como você chama os seus familiares.
Então vamos começar já pela palavra que você já falou aí, né? Kazoku.
Hai, kazoku. 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 Seria família, em geral. Ela é utilizada de forma polida também, mas mais polida ainda quando você vai se referir à família de outras pessoas, a gente costuma colocar o go na frente. Gokazoku.
Gokazoku.
Aí.
O que mais? Vamos aí seguindo na linha aí da família.
É, seguindo a linha da família. Imagina que kazoku é só família, então a gente vai desmembrar agora todos os membros da família, então em partes menores. Por exemplo, ryoshin, ryou, shi, un, ryoshin.
Ryoshin.
Isso, ryoshin. A pronúncia é um pouquinho difícil porque tem o E em romaji, seria R-Y-O. Ryo. Ryoshin. Ainda tem um prolongamento, então tem que praticar. Baixa o PDF também para ver como é que escreve direitinho. Mas ryoshin significa pais.
Pais.
Pai e mãe. Hai.
Go ryoshin seria, então, da mesma forma que você ensinou do kazoku. Go kazoku, go ryoshin seria uma forma polida de se referir aos pais de outra pessoa.
Sim, isso. Igual você perguntou no início, né? Go kazoku, você estava se referindo à minha família. Se eu me refiro aos seus pais, eu falo go ryoshin, go ryoshin. Mas quando eu falo dos meus próprios pais, eu falo ryoshin, ryoshin.
Nanda sensei, tem uma pergunta aqui também. Que geralmente quem tem filhos na escola japonesa vem comunicados da escola e eu vejo muito uma palavra escrita assim, ó, hogousha.
Ah, hogousha. Hai. Hogousha e ryoshin. Nossa, que legal que você trouxe esse assunto. Porque ryoshin seria como eu falei, pai e mãe, pais. Hogousha, ele dá um sentido mais de, são as pessoas que cuidam daquela criança, nesse caso, né? Se for algum comunicado da escola. Que não necessariamente, às vezes, é o pai e a mãe. É, seria os responsáveis pela criança. Às vezes é a avó, às vezes é uma tia, às vezes é uma outra pessoa. Ou, né, de forma geral, hogousha seria quem toma conta daquela criança.
Interessante que se olhar no dicionário, a tradução vem como guardião, sabe?
Guardião, é, isso. Né? Os kanjis têm, né, de guardar, né, vamos supor. Isso.
Muito legal, olha aí. Já que a gente tá falando das crianças, como a gente fala? Criança, filho?
De modo geral... Kodomo, kodomo, kodomo.
Kodomo.
Aí, se eu for procurar no dicionário, seria criança. Mas a gente fala, vamos supor, né? Kodomo ga imasu, kodomo ga imasu. Significa, eu tenho filhos. A gente não falaria, né? Eu tenho crianças. Eu tenho filhos. Então, essa palavra kodomo, dependendo do sentido, pode ser criança ou pode ser filhos.
Mas eu já ouvi também okosan.
Okosan, Okosan seria uma forma mais polida de você se referir à criança de outra pessoa.
Ah, sim. Mas posso perguntar, né? Kodomo imasu ka?
Pode perguntar também. É uma forma polida também. Ou então, a forma mais polida ainda, okosama.
Okosama. Hai.
Se você for em restaurantes que tem aquele menu para criança, pode ser que esteja escrito okosama menu. Okosan menu.
Eu já vi também em parques e até em department store, né, em depato, é escrito chibiko.
Ah, chibiko. Essa é uma outra forma de chamar também crianças.
Que legal, interessante.
Mas aí já seria um pouquinho diferente. Bom, interessante também já mencionar que em japonês, quando a gente fala criança, crianças, filho, filhos, plural e singular, no japonês não tem. Então, se eu falo kodomo ga imasu, né, trazendo aquele exemplo que eu dei, pode ser tanto eu tenho filho ou filha, ou eu tenho filhos no plural.
Ah, sim. É uma palavra só, né? Bom,
isso.
É mais fácil, né? E em relação ao pai e à mãe, como seria em japonês?
Ai, a gente aprendeu ryoshin, que significa pais, ambos, os dois, né? Seria o kanji de ryo, é o kanji de ambos. Então, pai e mãe. Somente pai, a gente chama de otousan. O-tou-san. Otousan.
Otousan.
Ai, ou então, titi.
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 É uma palavra engraçada pra gente, né? Em português, sei lá.
É isso mesmo. O titi, a gente usa somente pro nosso pai. E no caso do otousan, a gente pode utilizar tanto para o nosso próprio pai, como também para o pai de outra pessoa.
Mas aí vem um detalhe. Se eu perguntar para você, Titi wa nansai desu ka? Tá errado. Fala, como eu vou saber a idade do seu pai? Você, né?
Exatamente. Fica meio confuso. Como assim? Você tá querendo... Não tô entendendo.
Exatamente. Então, Titi é quando você se refere ao seu próprio pai.
Hai. Ou então, muito utilizado também é otousan, para o seu próprio pai também.
Uhum, interessante.
E para mãe, no caso, haha.
Haha, você não tá rindo não, né?
Mas é bem fácil de memorizar, né?
É fácil, né? Uhum.
Isso, haha. Haha seria, vamos supor, o contrário de titi, é o pai, haha, mãe, a sua própria mãe. Quando a gente fala de outras mães, mãe, vamos supor, do Rogério-san, ou então é a minha própria mãe, eu chamo de o-ka-san. O-ka-a-san. O-ka-san.
O-ka-san.
Ai.
Tem um prolongamento, tem um dois A's aí no meio, né? Não é só o-ka-san. O-ka-san.
Isso. É o-ka, o-ka-san. O-ka-san.
Muito legal. Interessante também o kanji, né? De titi, haha. Inclusive... Você vai ver muito nos departamentos de lojas. Titi no hi, haha no hi.
Ai, titi no hi, haha no hi. É dia dos pais e dia das mães. O haha no hi, ele é a mesma data do Brasil. Titi no hi, ele é em junho. É o terceiro domingo de junho.
Ah, é diferente, né, do Brasil, né?
Uhum, diferente do Brasil. Então, teoricamente, as famílias, né, de dupla cultura aí... Comemora o Dia dos Pais duas vezes ao ano e o Dia das Mães uma vez só.
Que injustiça.
Muito injusto.
E falando dos avós, como seria?
Oji-chan. Oji-chan. Oji-chan.
Oji-chan.
Ai, essa seria a forma mais informal. Como se estivesse falando meu vovô, né? Meu vovô.
Uh-huh.
Oji-chan. E a forma mais formal... que você fala de outras pessoas também, ou seu próprio avô, seria oji-san. Oji-i-san. Oji-san.
Oji-san.
Ai.
É, só muda o finalzinho, né? O san e o chan, né? Que entra.
Isso.
Oji-chan. Oji-san.
Ai.
E a avó?
Oba-chan. Oba-a-chan. Oba-chan.
Oba-chan.
Isso, o ba também, ele tem aquele prolongamento, oba-chan.
Uhum. E acredito que também teria o oba-san.
Ah, exatamente. Né? Tira o chan, coloca o san, fica mais formal, oba-san, oba-san.
E sem esse o? Já ouvi criança falar, ba-chan.
Ah, ba-chan.
É.
Ba-chan, tem também. Tira o o, fica ba-chan, é muito... comum as crianças chamarem assim. E tem mais uma coisa, Rogério, que eu falo ou não falo? Meu Deus, fico sempre na dúvida às vezes. Que o pessoal tem que tomar muito cuidado mesmo quando for falar essa palavra.
Então fala que eu fiquei curioso agora.
Isso, eu na primeira vez, vou contar um pouquinho a historinha aqui rapidinho. Mas fui na casa de uma amiga japonesa, das minhas amigas, foi a primeira a ter filho. E a mãe dela tava lá e ela estava falando, vai lá com a baba. Pelo que eu já ouvi, isso é um palavrão.
Ah, Maria.
Tipo assim, babá, né? Tipo, tia, a sua tia. Seria uma palavra meio rude de você... Meio não, completamente rude de você chamar alguém de babá. Só que aí eu fiquei meio assustada. Eu falei, nossa, como assim? Peraí, né? Preciso entender o que está acontecendo. Mas, na verdade, olha só como muda a pronúncia. Babá seria ruim. Não falem assim, tá, gente? Escutem só agora e sai pelo outro lado. E também tem, que é o correto, que seria você chamar também a vovó de babá.
Olha só que detalhe importante. Então, esse prolongamento no meio é que vai diferenciar a palavra rude de uma palavra normal, né?
Isso. Mas, de qualquer forma, seria crianças chamando a vovó. Baba, baba.
Isso é só para avó ou para avô também acontece?
Para avô fica Didi.
Uhum, mas não tem a forma ofensiva de Didi.
Tem também? A forma ofensiva tem Didi, também. Né? Didi.
É, tá. Didi. Uhum. Então, evitem isso. Igual a Nanda falou, escuta, sai pro outro lado. Mas a forma corretinha, bonitinha de se falar é Didi.
Didi, isso. Didi, baba, Didi.
Não sei se cabe aqui a pergunta, mas em relação a tio e tia.
Uhum, vamos lá para essa dúvida. É, oji-san, avô. Oji-san, tio. Imagina que o vovô, ele tem vida mais longa, ele é mais velho, então ele tem muitos longos anos de vida, então ele tem um prolongamento na palavra, oji-san.
Uhum, que legal.
E
aí,
o tio, ele é, né, mais curtinho. Então, oji-san,
oji-san,
oji-san.
É a mesma regra, serve então para oba-san.
Exatamente. Oba-san, oba-san.
E para os filhos?
Os filhos, se você tem uma filha, é a sua musume. Musume. Musume.
Musume.
Uhum. E mais formal, se você estiver se referindo à filha de alguém, musume-san. Coloca o san no final. Musume-san.
Uhum. Musume-san.
E se você tem filho, musuko. Musuko. Musuko.
Musuko.
Ai, musuko-san.
Musuko-san.
Uhum. Seria a forma mais formal.
Já emendando nesse conceito de família e também ensinando uma pergunta que existe em japonês, seria: você é casado? Como seria, né? Aí a gente já aprende também a falar de esposo e esposa.
Hai. Rogério-san, kekkon shitemasu ka?
Hai, shitemasu.
Hai, kekkon, tem um tisaitsu? Kekkon shitemasu ka? Você é casado? Essa seria a pergunta que eu falei pro Rogério. O Rogério falou?
Hai. Shiteimas.
Sim, sou casado. Se for ver ao pé da letra, sim.
Deixa eu perguntar uma coisinha que eu vi você falando aí, né? Shiteimas. Não precisa necessariamente frisar isso, igual eu falei, shiteimas.
O i é opção, você pode cortar ou não.
Tá, eu sempre shiteimas. Tive essa dúvida, sabia? Se eu falo shiteimas ou shiteimas.
Qualquer coisa, tabetemas, tabetemas, nondemas.
E se eu não for casado, como seria a minha resposta pra quem é solteiro?
Ie, dokushin desu.
Ie, dokushin desu.
Hai, dokushin desu.
Dokushin é a palavra para solteiro em japonês.
Isso, solteiro ou solteira.
Uhum. Não tem distinção aí de feminino e masculino no japonês, né?
Exatamente.
E já relacionado para quem é casado, então, teria a esposa. Qual seria a palavra ou as palavras, né, para esposa?
Isso, eu vou citar duas palavras, porque realmente tem várias formas de você chamar a esposa. Mas você pode falar tsuma, tsuma, ou pode falar também okusan, 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 okusan. Você pode tanto chamar a sua esposa dessa forma, ou quando você vai se referir a outra esposa, tipo Rogério-san no okusan, tipo a esposa do Rogério.
Tem alguma diferença em nível de formalidade ou de informalidade esses dois vocábulos?
Bom, se o marido tá se referindo à esposa, vai da forma que ele gosta mais de chamar, ou de tsuma ou okusan.
Interessante. E o esposo?
Oto. Oto. Tem um tisaitsu? Ou então, danna-san ou danna. Danna. Danna-san. Segue a mesma regra. Danna-san, você pode utilizar tanto pro seu próprio marido, ou tirando o san, só falando danna. Ou então, se você tiver referindo ao marido de outra pessoa, danna-san.
Essa outra expressão que você falou, oto.
Oto.
Oto. Sabia que eu também confundia com outra palavra, com oto, de barulho, né?
A diferença de um tisaitsu, a diferença do tsu pequeno. Oto, barulho. Oto. esposo.
Ah, que interessante. Então, oto é barulho, que não tem esse espaçozinho no meio aí, né? Esse intervalozinho. E oto, que é esposo. Só uma outra perguntinha em relação a esposo, que eu já ouvi também uma palavra. É goshujin.
Ah, goshujin. Hai. Goshujin também é uma forma de se referir a esposo.
E eu aconselho a você a olhar no PDF e conferir os kanjis, que cada kanji tem ali um significado também para essa palavra.
Hai.
Como a gente pode se referir aos irmãos? O irmão mais novo, o irmão mais velho, irmã mais velha, irmã mais nova.
Exatamente. Rogério já entrou na parte cultural, né?
Uhum.
No português, a gente irmão é irmão, irmã é irmã. Não importa se ele é mais velho ou se ele é mais novo. Uhum. No japonês, a gente tem essa distinção. Irmão mais velho, a gente chama de ani. Ou então, oni-san.
Oni-san.
Ai. Tem as outras variações também, mais informais, de oni-chan, ou então ni-chan.
É, ni-chan. Eu escuto ni-chan. Bastante isso aí.
Isso, mas são as variações mais informais. Formalmente, o irmão mais velho, a palavra é ani. Se estiver falando de um irmão mais velho de alguma outra pessoa, oni-san.
Oni-san. Interessante, olha só. Você falou oni-san, é o irmão mais velho. Aí eu lembrei que tem esse encurtamento da palavra pra ani. Só que aí como eu fiquei com oni-san na cabeça, eu falei oni.
Ah, eu também já cometi várias vezes esse erro.
Mas o que é esse oni que eu falei?
Oni também, eu não sei se na tradução como é que está. Mas eu entendo, depois de muitos anos de Japão, que o oni, ele é uma figura como se fosse um folclore. Ele tem um significado, ele tem uma feição vermelha, é como se fosse um monstro. Mas ele não tem só o significado de monstro, de coisa ruim. Ele, uhum. Sim, ele tem, tipo, a criança faz travessura, o Oni vem pegar. Seria o bicho papão. O bicho papão vem pegar, o Oni vem pegar. Se não comer tudo, o Oni vem pegar.
Uhum. Então não vai chamar o irmão mais velho de Oni.
É, Ani.
Legal. E seguindo para a outra linhagem aí do irmão mais... Você falou do irmão mais velho e o irmão mais novo.
O irmão mais novo é ototo, otou. Ototo.
Ototo.
E se colocando o san, ototo-san, ficaria mais polido para você se referir a um irmão mais novo de alguém.
E irmãs? A irmã mais velha ou a irmã mais nova? Como seria?
Irmã mais velha, ane. A-ne. A-ne.
A-ne.
O-ne-san. O-ne-e-san. O-ne-san.
O-ne-san.
Ai. Aí, mesma coisa, né? Ne-chan. Seria irmã mais velha também, uma forma mais informal de você chamar sua própria irmã mais velha, se você tiver.
Então, irmã mais velha, onesan. Ane.
Ai.
E a irmã mais nova?
Imoto. Imoto. Imoto.
Imoto.
Ai. Ou então, colocando o san de novo, imoto-san seria a irmã mais nova de uma forma mais polida.
Imoto-san. Uhum. É, aí vai ter que decorar, né? Quem tá aprendendo. Irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velho, irmão mais novo, né?
Aos pouquinhos a gente vai memorizando. Não precisa memorizar tudo de uma vez só. Por enquanto, já pensa. Como é que você chamaria os seus irmãos se você tiver?
Uhum.
Quem que eles seriam aí em japonês?
Nanda-sensei, lá no início, você falou kodomo imasu ka?
Ai.
Como que a gente pode falar um filho, dois filhos... Que tem essa coisa de contagem em japonês, né? Que acaba confundindo a gente. Então, Nanda-sensei, kodomo imasu ka?
Hai, futari imasu. Então, sim, hai, hitori, futari, dois. Dois filhos, futari imasu. Então, de novo, repetindo a pergunta também. Kodomo ga imasu ka? Significa, você tem filhos? Aquele kodomo que eu disse que é criança e que dependendo do sentido fica filhos, né? Você tem criança? Você tem filhos? E aí, se a resposta for positiva, igual a minha, hai. E aí, o número de pessoas, o número de filhos, mais o verbo imas. Então, lá no PDF tem uma contagemzinha ali de pessoas que você pode estar vendo aí para dizer quantos filhos você tem. No caso de se ninguém tem filhos, você pode dizer ie imasen. Ou então, ie mada imasen. Qual que é a diferença, Rogério? Você sabe?
O mada é ainda.
Exatamente. Ainda não tem, ou seja... Se a pessoa te pergunta, você tem filhos? E você quer dizer, não, ainda não tenho, mas eu pretendo ter, né, nesse sentido. Ie, mada imasen.
Nanda, eu perguntei, kodomo imasu ka? E eu vi que você falou kodomo ga imasu ka? Tá errado se não utilizar esse ga no meio?
A partícula ga, né? Nesse caso, ela pode ser omitida. Não tá errado, não. Você pode falar kodomo imasu ka? Kodomo ga imasu ka? É, das duas formas estão corretas.
Ah, que legal. Um outro errinho também que eu vejo algumas pessoas cometendo é falar kodomo ga arimasu ka?
Esse não é um não pode.
Mas por que que tá errado, Nanda?
Imasu e arimasu, eles têm o mesmo sentido, que significa existir. É o verbo existir, que tem, que há. Mas nesse caso, o imasu, ele é usado para pessoas, objetos vivos. Vamos supor, seres vivos e com movimento. E o arimasu seria para objetos, coisas sem movimento. É, eu costumo falar dessa forma porque quando a gente fala de planta, a planta ela está viva. Mas em japonês seria arimasu, porque ela não tem movimento. Uhum. Ela está viva, mas ela não tem movimento. Então, tomar muito cuidado com arimasu e imasu. Apesar de significar a mesma coisa, não confunda. Se está vivo com movimento, se está vivo sem movimento ou se não está vivo.
Uhum. É importante observar isso para não cometer esse errinho, né?
É verdade. E se cometer também, já aprenda aí a forma correta. Né, que é comum também quando a gente está aprendendo. Eu já falei várias vezes um e outro. Eu já errei muito, né?
Exato. E para a gente falar da família do esposo ou da esposa também tem, né?
Sim, eu deixei uma partezinha lá no PDF bem legal falando sobre isso, que é uma dúvida muito comum, né? Ah, Nanda, eu já vi várias vezes em vários livros falar de mãe, filho, irmã, irmão, mas e sogra? Como é que fala sogra? Eu falei, ah, então é isso que eu vou
que
colocar lá no
PDF. Ninguém quer falar da sogra, né?
Ninguém quer ensinar como é que fala sogra. Então, nesse caso, da família do cônjuge, a gente costuma colocar o giri. Giri no. Aí o nome do familiar, né, que a gente aprendeu aqui. Giri no okasan, por exemplo, seria a sogra.
Então você olhando lá no PDF, você vai ter tudo bem detalhadinho. E isso. Em relação a esse giri, eu já ouvi também giri choco, homemade choco. Quando a gente compra ali no dia do Valentine's Day e do White Day. O que seria esse giri necessariamente, Nanda?
Qual que é o costume de você levar chocolate? Apesar de ser o dia dos namorados, você não dá chocolate só pro seu namorado, você dá para os homens que trabalham ali com você, na mesma empresa. Mas tem pessoas que você não quer dar um presente, você não quer dar nem um chocolate para aquela pessoa que trabalha com você.
Leva por obrigação, né?
Você dá por obrigação. Esse é o giri choco.
Aham, aquele contexto, né? Social, obrigação social, né?
Mas por dentro você tá, não queria te dar chocolate, mas toma aqui, toma o seu giri choco.
Agora, se você gosta de alguém, tem aquela quedinha, aí já é o homemade choco, né?
Homemade choco.
Que legal, interessante. Já, minasan, dou desu ka? Kyou wa muzukashiku nai deshou? Kazoku wo shokai shite moraimasu ka?
E aí, pessoal, foi muito difícil? Faça a apresentação da sua família, coloque em prática, coloque aí nos comentários quem seriam as pessoas na sua família.
Exato, e não esqueça de acompanhar os próximos episódios para ir aprendendo aí o japonês com a gente. Tá certo, Nanda?
Hai, sou desu.
Já, oshimai.
Oshimai, mata né, bye bye.